Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa é uma continuação do programa que eu fiz semana passada, embora eu enfoco um outro aspecto já, né? Mas dentro das tentativas de tratar ou de evitar a infecção por coronavírus, infecção viral por coronavírus. Então, é um trabalho de pesquisa. Semana passada, eu basicamente apresentei uma pesquisa que saiu no famoso jornal de medicina The Lancet, né, uma das bíblias para nós médicos. O que tem lá, a gente tem que calar a boca, ler e calar a boca, porque é feito com a maior seriedade do mundo, tanto que eles demoraram para publicar. Então, 22 de maio foi feito publicaram assim uma ampla pesquisa sobre alguns tratamentos. No caso, então, botaram no lixo totalmente o tratamento por cloroquina e hidrocloroquina, e ficou no lixo da história da medicina. Não funcionou e mata, né? Usando pouco não serve para nada, usando a dose que seria entendida como a que funciona, mais mata do que outra coisa, e não funciona. Então, eu disse que eu não ia mais voltar a esse assunto, né, mas só para um gancho para colocar sobre o que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar sobre algo muito mais esperançoso, que é a vacina, embora já aviso que vai demorar. Mas assim, a vacina é coisa séria, né, para prevenção. Então, eu vou começar por uma notícia do jornal do dia 2 de junho, terça-feira passada agora. Uma força-tarefa global para pesquisar vacinas. Um grupo de 30 países, está no jornal, qualquer jornal que tem por aí do dia 2, tem essa notícia. O Brasil, entre eles, anunciou uma força-tarefa para produzir vacinas, também tratamentos e novos testes para o Covid-19. Tá? Então, o Brasil está entrando num grupo que vai pesquisar, digamos assim, ou reunir pesquisas, ou tentar ter acesso ou viabilização de coisas já pesquisadas, dentro desse grande espírito de cooperação internacional que está tendo, né, para desenvolver vacinas e tratamentos. Então, importante, né? No que vai dar, ainda não sei. É uma intenção. Quem idealizou foi a Costa Rica, um paizinho da América Central, né? Mas também a Força-Tarefa é coordenada pela Organização Mundial de Saúde e por uma entidade chamada CETAP, que é a União de Acesso à Tecnologia para a Covid-19. São siglas internacionais que eles usam ali. Por que a Costa Rica, né? Depois eu comento. Então vai ser um trabalho em conjunto para compartilhar as novas tecnologias, os resultados, as diferentes pesquisas. Eu estou lendo o texto que eu peguei do jornal aqui. Também para desenvolvimento de vacinas e tratamentos, desenvolvimento de novos tipos de testes mais viáveis, além de permitir o cruzamento de dados com outras pesquisas internacionais. Isso é o texto da notícia, qualquer um pode achar, né? Eu só quis dar uma demonstrada. Por que a Costa Rica, então, que tomou essa iniciativa? Lá tem um médico, talvez um trabalho impressionante, chamado Dr. Jorge Espitaleta. Olha que nome, né? Lembra o hospital, mas Jorge Espitaleta é um médico costarriquenho. Eu assisti há 2 semanas atrás uma palestra online dele na internet. Esse médico costarriquenho mora nos Estados Unidos há muitos anos. O trabalho dele é feito lá, mas mantém um vínculo grande com a Costa Rica. Por isso foi o país natal dele que tomou essa iniciativa de reunir 30 países agora nessa nova etapa aqui. Bom, então o doutor Hospitaleta, ele não é infectologista, ele é intensivista. Esses médicos de UTI, de CTI, é uma das maiores autoridades do mundo em casos graves de Covid-19. Porque os graves, como vocês sabem, são os que vão para a UTI, né? Então, um dos maiores conhecedores, pelo menos ele está na crista da onda. E, inclusive, ele é presidente de entidades americanas, como a chamada o Centro de Suporte Cardíaco Avançado da Associação Americana de Cardiologia. Ele é cardiologista intensivista, tá? Bom, então, o Brasil vai ser um parceiro importante desse grupo de 30 países que compõem a chamada Força-Tarefa, ou Task Force, como os americanos gostam de usar, né? Para tentar conseguir coisas novas para resolver o máximo possível dentro da situação da epidemia. Ou seja, serve tudo. O que vier é bom, né? Vacina, tentativa de remédio e tudo mais. Agora, olha por que que o Brasil foi convidado assim de cara por esse grupo ali. Porque o Brasil vai ser um grande campo de pesquisas. Olha aqui, que bom que convidaram, olha que desgraça o motivo pelo qual nós somos convidados, né? Olha o que diz a notícia. O Brasil será um parceiro importante da Força-Tarefa porque sabe-se que nosso país terá uma grande população infectada por coronavírus quando se chegar à fase avançada das pesquisas, são os testes em grupos humanos. Que desgraça, né? O motivo que os caras nos incorporaram. Porque o Brasil vai ter muitos infectados ainda quando no resto do mundo já vai estar diminuindo, pelo menos no resto do mundo evoluído. Como essa fase vai demorar para chegar, meses ainda, já se sabe que na Europa, Estados Unidos, Canadá e o mundo mais desenvolvido já estará diminuindo, muito reduzida a pandemia, muito reduzido os números de casos, e sabe-se que o Brasil vai ter ainda muitos casos, então um lugar bom de estudar onde tem bastante pacientes, tem bastante doentes. Olha que coisa ruim! Ou seja, nós fomos incluídos numa pesquisa por causa de uma situação ruim que eles estão prevendo para o nosso país. Tá? Então, na época que tem que pegar os testes para um número grande de pessoas, que é a fase final de uma pesquisa, sempre assim, testem milhares de pessoas, o Brasil vai ter disponíveis muitos milhares de pessoas infectadas ou em risco de se infectar, que é no caso a vacina, testa-se não os infectados ainda, e os riscos de infectar, e vão comparar com os outros que estão se infectando. Ou seja, muito bom que nos incluíram na pesquisa, mas olha a desgraça de motivo que nos botaram. E aí, será que é verdade isso? Que o Brasil daqui a uns meses vai ter tanto infectado assim, quanto que a Europa já vai estar diminuindo, ou quase zerando? Sim. Porque a mesma Organização Mundial de Saúde tem uma outra notícia que está publicada nos jornais, né? Os de hoje, inclusive, ontem e hoje já, ontem ainda, 32 mil mortos no Brasil, né? Um número imenso de infectados. Pois calcula-se que o Brasil vai ter, até o final de agosto, um total de 120 mil mortos. Tá? Nós temos 32 mil. Calcula-se, esse cálculo não é feito aqui. A própria Organização Mundial de Saúde está calculando isso. Nós vamos ter 120 mil mortos até o fim de agosto. Já temos 32 mil. Certo? Então, 32 mil mortos significa muitos infectados, significa um campo muito grande para a vacina. Então, significa assim que lá por setembro, quando na Europa a epidemia vai estar muito diminuída, o Brasil vai ter muitos casos, que vai ser a época em que a vacina estará nessa fase mais avançada aí. Essa vacina, desse grupo de vacina aí, porque tem outras que já estão andando há mais tempo, que eu vou comentar depois. Então, que notícia ruim, né? Eu acho que a boa notícia é que a gente vai fazer parte de um grupo forte, poderoso, de 30 países, né? E o lado ruim é o motivo pelo qual o Brasil foi convidado. Que o Brasil ainda não chegou na pior fase da pandemia. Era para ter chegado na última segunda metade de maio, mas a coisa foi tão mal que não chegou. Ela ainda está em aumento e os nossos 32 mil mortos vão passar para 120 mil mortos até o final de agosto. É a previsão. Pode acontecer ou não, depende muito da gente, da população, das administrações também. Sorte que o Rio Grande do Sul é um mundo à parte. Eu vou comentar depois, continuamos sendo. Por quê? Porque foi feito o tema de casa aqui no Rio Grande do Sul. Foi feito o que tinha que ser feito. Não por completo. Muita gente está aí na rua sem máscara ainda. Muita gente está, parece que, fazendo de tudo para se contaminar ou para publicar notícias que não são verdadeiras, para desorientar. Sim, sim, sim. Mas a verdade é que o Rio Grande do Sul está muito melhor, né? Mas o Brasil como um todo está desse jeito. E pode descer isso de regiões mais ao norte do Brasil para o Rio Grande do Sul? Sempre pode. É só a gente começar a fazer besteira, começar a deixar de cuidar, começar a deixar de acreditar. Pode. E vem se a gente fizer besteira. Tá? Pode a gente evitar e pode que isso aconteça no resto do Brasil e não aqui? Claro que pode. Depende de nós. Então, a primeira coisa é o conhecimento. A segunda é efetuar o que aprendemos desse conhecimento. Então, assim, o que tem que o Brasil se bobeou como um todo. Outros países se bobearam, mas logo corrigiram. Caso da Itália, a Espanha, o próprio Reino Unido, a Inglaterra, né? Morreu aquele monte de gente. Mas o Brasil continuou se bobeando, eu diria que continua se bobeando. Tá? Inclusive, com propalando remédio que não funciona, e mata nem a cloroquina e hidroxicloroquina. São coisas absurdas. Então, eu vou assim falar alguma coisa um pouco mais do Rio Grande do Sul e de Serafina, em particular, e a nossa região nessa questão ali. Então, já que nós entramos agora num grupo que vai testar vacinas, O Rio Grande do Sul, por sorte, não vai ser uma boa área para testar essas vacinas se nós continuarmos cuidando, né? Ou seja, que a gente pare de dizer, quem diz ainda, alguns ainda conseguem dizer que não, o negócio é deixar aí essa epidemia, todo mundo pega e logo termina. Bom, é o que está acontecendo em grande parte no Brasil e é por isso que de 30 mil vão passar para 120 mil mortes, tá? Se é isso que alguns querem. Outra coisa, pior ainda, alguns dizem que isso não é nada, né? Não é nada. Bobagem, esse vírus não é que eu não, nem dizem. Esses caras morrem de outra coisa. Ah, é? Diz que morrem de outra coisa e dão a culpa para o Covid-19. Ah, é? É mais fácil gente que não está registrada e morreu do Covid-19, que morrem nas casas, morrem assim, ao chegar ao hospital, porque ficaram mal e chegam e são atendidos e morrem assim, não dá tempo nem de fazer exames, né? E a gente não sabe se morreu de Covid-19 ou não. Mais fácil gente que morre de Covid-19 e não está nesse número registrado do que o contrário, gente que está nesse número e morreu de outra coisa, tá? Então, sim, isso é verdade. Em alguns não tem como saber se foi mesmo do Covid-19, já que outras coisas juntas, né? Alguns casos, mas é raro isso aí. A maioria sabe se sim, se foi do Covid-19. Mas sabe que é mais fácil pessoas que morreram do Covid-19 e não estão nesses números, tá? Do que alguns que estão nesses números e a causa final não era Covid-19. Então, se tem 32 mil mortos por Covid-19, o número é maior na realidade, porque o Brasil não registra tudo. Certo? Aqui, no caso de Serafina em particular, apesar do número grande que teve, a situação está sob controle. Por quê? Foi o município que fez o tema de casa. Não todos, infelizmente, não todas as pessoas, mas sim, né? Então, tivemos alguns casos graves, que foram aqueles que foram encaminhados a Passo Fundo, né, e Bento. Desses todos, sabemos que um faleceu, os outros se recuperaram. Alguns casos moderados, digamos assim, né, que precisaram até internação por causa do oxigênio, alguma infecção paralela, e também se curaram. E a maioria dos casos, chamados leves ou leves a moderados, são tratados em casa. O leve a moderado depende, se cai mais para o leve ou mais moderado, mas assim, tratados em casa, é uma norma e funciona, e é melhor tratar em casa do que em hospital, casos leves, né? Então, a grande maioria se tornaram casos leves, inclusive a gente não teve nem sintoma, né? Uma boa parte. Então, funcionou em Serafina, está funcionando no Rio Grande do Sul, que é o quê? Seguir as normas indicadas por quem entende, que são coordenadas pela vigilância. Sair o mínimo que se pode para a rua, usar máscara, higienizar as mãos e objetos, sabão, álcool gel, desinfetante, tomar os cuidados nos lugares de trabalho, aquelas coisas todas que eu não vou repetir. Eu diria que uns ainda precisam de uma coisa chamada criar vergonha, tá? Ou seja, se não vão por eles, respeitem os outros que querem cuidar, tá? Cumpram, mesmo que vocês não acreditam, tá? Vão acreditar depois, tá? Mas, se por enquanto não acreditam, cumpram, certo? E as pessoas assim que acham que vão ser ouvidas de algum jeito e não concordam com a ciência, pelo menos que calem a boca, tá? Não deixem de contrariar a ciência. Tem pessoas aí que tomam opiniões pessoais como ciência. Opinião pessoal é opinião pessoal. Ciência é ciência. E a ciência está nos dizendo tudo o que é para dizer. Então, por favor, né? Parem de dizer que é bobagem, que todo mundo tem que pegar, que não sei quem não pega, certo? Não é verdade. Inclusive, alguns, as mães assim, ah, mas eu não preciso me cuidar dos meus filhos, porque criança não pega. Claro que pega. O Hospital de Clínicas ontem deu alta para um guri de 11 anos, que quase morreu e ficou 2 meses, certo? Claro que a criança é muito mais resistente. Pega, mas não dá sintoma ou dá muito pouco sintoma. Essa é a regra, certo? De criança. Ele pega mais pessoas de idade, sim. É um vírus que pega pessoas de mais idade, principalmente, ou com complicantes, sim. Essa criança de 11 anos tinha fatores complicadores? Sim, tinha, certo? Mas dá em qualquer idade e dá mais em velhos, mas pode atingir qualquer idade. Então, todos têm que se cuidar. Então, essas mães que acham que os filhos não precisa ter cuidado deles, que criança não pega, essas mães têm que ouvir que, às vezes, os que pegam, e todos podem pegar, podem ter complicação também, mesmo sendo criança. É mais raro, sim. Mas para que arriscar um negócio desses, tá? Então, infelizmente, eu tenho que dizer para essas mães aí que ouviram dizer que não pega, pega, tá? Bom, criança. Uma coisa também que tem que falar é a colaboração entre entidades. A gente nunca viu tanta colaboração. Sim, a China, logo que se bobeou no começo, né, porque tentou esconder, mas assim que abriram a situação para o mundo, fizeram o tema de casa. A sequência genética do coronavírus foi entregue logo. Eles montaram um imenso laboratório, trabalhando dia e noite com um monte de cientistas para decodificar o formato, digamos assim, a estrutura do código genético do vírus. Né? Em pouco tempo eles conseguiram fazer isso, um trabalho imenso que eles fizeram, né, lá na China, e deram para todo mundo o modelo, a fórmula, a sequência genética, para que pudesse trabalhar daí em diante. Isso é um trabalho de alto custo, eles doaram de graça para a humanidade. Então, se bobearam no início, mas tentaram fazer o tema de casa depois. E aí, vamos falar um pouco da vacina, né? A vacina, eu falei desse grupo, que o Brasil faz parte, mas esse grupo chegou depois. Nós temos os que já começaram há mais tempo. Então, o que é uma vacina? É um processo que engana nosso sistema de defesa, que ele acha que está se defendendo contra o vírus verdadeiro, e não é, mas nesse meio tempo ele cria células e proteínas próprias que vão servir quando o vírus vier de verdade e o corpo então já está preparado para se defender. Isso é vacina, né? Então, a vacina é um processo longo. Ela tem uma primeira fase, essa é assim, ó. Descobrir qual é o pedaço do vírus que vai ser usado para enganar o nosso sistema imunológico. Enganar o engano do bem, né? Porque o nosso sistema imunológico então vai se preparar. Ele recebe um falso inimigo, entende que é verdadeiro, prepara todas as defesas e quando o verdadeiro vem, ele está preparado. Mas assim, eles têm que despedaçar o vírus e ver qual é o pedaço que é aplicado no sangue da gente e funciona para reconhecer, imaginando que é o vírus inteiro. Tem alguns pedaços que não adianta, né? Aquela história de qual é o pedaço da banana que serve? É a casca? Não. Mas não conhece, começa pela casca, não deu certo. Aí a segunda etapa é a polpa. Opa, a polpa deu certo, em termos de comer, né? Pois o vírus é mais ou menos assim. Imagina um figo da Índia, né? Cheio de espinho por fora e tem uma parte boa por dentro. Então, qual é o pedaço? No caso, é muito mais simples uma fruta. Um vírus tem inúmeras partes, né? Então tem que ficar, olha, a parte que o organismo entende, se sensibiliza, para depois combater o vírus inteiro. Essa é a primeira fase. É uma fase de laboratório. Ela requer um grande esforço de muita gente, muita tecnologia, muito equipamento, e é demorada, certo? A primeira fase. A segunda, identificamos qual é o pedacinho de vírus que deve ser aplicado, como é que se prepara, como é que se conserva, como é que se aplica, como é que se observa o efeito. Tá? Chegou-se aí. Então entra na segunda fase, que é o teste em animais. É uma vacina pela metade, digamos assim, aplica em animais. Coelhos, camundongos, macacos, aí depende. Tem vários animais onde pode ser aplicada essa vacina experimental. Aí, em alguns, você vê que funciona. Em outras, digamos, não funciona. Então, abandona, são várias tentativas ao mesmo tempo, de vários modelos. Ah, esse modelo aqui funcionou, ó, esse que testamos em camundongo aqui. Então, segue por aí. Esse é que depois vai para uma terceira fase, que é em humanos. Tá? Humanos, pequenos grupos. Então, no início, a chamada fase dos humanos, ela tem três etapas. A etapa 1, num grupo assim de muito pequeno. Tem uma, por exemplo, nos Estados Unidos, que testaram 18 pessoas e já passou dessa etapa, deu certo. O grupo chamado Moderna, um instituto americano, o nome dele é Moderna. Bom, então, abaixo de 100 pessoas, digamos assim, tá? É um grupo pequeno. O grupo pequeno dá para ver a eficiência, dá para ver os efeitos colaterais graves, mas é pequeno demais para ver efeitos colaterais menos frequentes, um pouco mais raro. Então, vem a segunda etapa, um grupo maior. Se bota que tenha 200, 300 pessoas num grupo maior. A etapa 2. Se deu certo, vai para a etapa 3, que é um grupo de milhares de pessoas. Tá? Que é a etapa que a gente quer, que é a que conta, né? Que é aquela que vai dar o ensinamento sobre se é ou não possível a gente usar essa vacina. Tá? Bom, no dia 2 de junho, terça-feira, foi publicada a notícia de que o estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, na Inglaterra, está começando a etapa 3, com milhares de pessoas recebendo a vacina teste. Tá? Então, eu não sei de outra que seja tão avançada. E vamos falar um pouco mais sobre esse estudo da Universidade de Oxford, porque é uma grande parceria na Inglaterra. Na Inglaterra é uma parte do Reino Unido, né? Não é a mesma coisa. O Reino Unido compõe-se de Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. Isso que é o Reino Unido. Então, se falar Reino Unido, vamos fazer de conta que é só Inglaterra, embora não seja. Bom, então, o mundo está com pressa, né? Então, esses grupos de pesquisa estão tentando ganhar tempo. E algumas coisas que acontecem é eliminar a parte 2. Tipo assim, um pequeno grupo com menos de 100 pessoas, parte 1. O segundo grupo com 200 pessoas, parte 2. Esse estão eliminando, muitos estão eliminando e passando para a parte 3 com milhares de pessoas. Não sei se é certo ou errado, mas eu sei que estão fazendo. Bom, então, o que está acontecendo é que essa demora é necessária por causa da segurança. Então, vou dar uma ideia. Ah, por que não apressar mais ainda? Uma vacina para febre amarela dos anos 50, não sei, 50 e pouco, matou muita gente porque desencadeou um grande número de casos de meningite, encefalite. Uma vacina para febre amarela, que não passou por todas as fases, ou passou, mas de maneira rápida, quando começaram a fazer, viram que havia um percentual grande de meningite, encefalite. Se tivesse passado por todas as fases normais que uma vacina tem que passar, ia demorar mais, mas as pessoas não iam morrer de meningite. Tá? Teve uma outra, lançada em 98, uma vacina por rotavírus, que provocou um grande problema intestinal, dava uma espécie de ressecamento de partes do intestino, trancava o intestino, tinha que fazer cirurgia de urgência em criança. Muita gente morreu porque essa vacina foi lançada antes do tempo. Tá? Então, vacina é isso aí. A gente não tem como evitar certos efeitos colaterais, né? Então tem que esperar o tempo certo. E as demoras para a vacina? Eu vou dar uns exemplos de por que, que demora. A vacina para a paralisia infantil, poliomielite, foi estudada durante muitos anos, demorou 50 anos, desde o começo da pesquisa até começar a ser aplicada. 50 anos. Claro que a tecnologia nem se compara com agora. Estou falando de uma vacina antiga. Uma outra vacina para rotavírus, aquela uma que existe hoje, não aquela que deu problemas de sinais e obstruções. Uma que existe já antiga demorou 30 anos. Para dengue demorou mais de 25 anos. E para AIDS ainda não se conseguiu, embora se esteja pesquisando há mais de 30 anos, para ver como é complicado, tá? Por sorte, o Covid-19 é bem menos difícil de lidar do que alguns aí que o pessoal andou se escabelando para conseguir a vacina. Além disso, nós estamos numa época que a tecnologia está muito mais evoluída e está havendo uma grande colaboração para aproveitar ao máximo essa tecnologia e, de um jeito ou do outro, como esse sistema colaborativo permitiu que um aproveitasse o melhor da tecnologia do outro, a tecnologia está andando rapidamente, nunca se viu nada tão rápido do ponto de vista tecnológico. Mas, ainda assim, tem problemas, né? Então, uma coisa que a gente tem é que a gente pega essas informações, eu peguei da literatura informações, mas são informações parciais, os institutos liberam poucos dados. Tá? Eles não estão ainda publicados. Eu falei que a revista The Lancet publicou um monte de dados, né, sobre cloroquina e hidroxicloroquina. Tá, porque esses foram publicados. Mas sobre vacina ainda não, a gente não tem muita coisa. Então eles pegam pela beirada, notícia daqui, notícia daí, e vão juntando, né? Então, informações bastante incompletas. Sabe-se sim que está andando. Sabe-se que muita coisa andando. Tá? Sabe-se que tem mais de 140 estudos de vacina andando no mundo, inclusive alguma coisa brasileira. Tá? Tem 10 estudos que estão bastante avançados. Nenhum brasileiro, infelizmente, né? Mas, afinal de contas, eles, mais cedo ou mais tarde, vão servir para toda a humanidade. Aí vai ter uma coisa, além da demora, que eu vou falar depois, os custos, né? É muito alto o custo desses estudos e vacinas aí, tá? Embora tenha parte que são governos que aplicaram, governos dos Estados Unidos, os países do mundo, os Estados Unidos principalmente, aplicaram muito dinheiro. Então é claro que os governos não vão cobrar a parte deles, né? Então, digamos assim, já as empresas privadas que estão trabalhando vão cobrar a parte delas, porque elas estão usando o capital delas, o dinheiro delas, e vão cobrar. Como será essa cobrança? Será que vão querer tirar o couro? Parece que não. Parece que há um consenso de que quem botou dinheiro, quem botou esforço, vai ter que recuperar o custo, sim, né? E já que deixaram de lucrar com outras coisas para usar as linhas de pesquisas em cima da vacina, vão ter que lucrar também em cima disso aí. Afinal de contas, eles vivem do lucro, né? Mas assim, não é hora de ter lucros absurdos. Tem que ser lucros civilizados. Isso parece que é uma coisa que é um consenso. Ainda assim, é caríssimo, tá? Vai ser uma vacina cara, ao que tudo indica. Para ter uma ideia, eu vou dar uma ideia para vocês do custo, assim, só um investimento para vacina que é realizado pela Universidade de Oxford, né? Perto de Londres, e na Inglaterra, Reino Unido. Essa vacina está muito avançada já em estudos. É aquela que eu falei que no dia 2 de junho, terça-feira, foi noticiado que já está na fase final, que acontece em humanos em número grande, alguns milhares de pessoas estão sendo testadas. Tá? Bom, é a mais avançada, e essa vacina, você tem muita fé nela, mas para ter uma ideia, quem coordena é a Universidade de Oxford, tudo bem. Vários grupos fazem parte em conjunto com a Universidade de Oxford. Por exemplo, uma empresa farmacêutica chamada AstraZeneca, que é de capital, ela é parte sueca, parte inglesa, ela é anglo-sueca, ou seja, tem donos suecos e donos ingleses. AstraZeneca já desenvolveu bastante outras coisas, bastante outras pesquisas com essa mesma Universidade de Oxford. Bom, um trabalho muito avançado, então. Olha o que, que o Instituto Americano chamado BARDA, que é uma sigla, que é do Ministério da Saúde, deu em dinheiro para AstraZeneca para trabalhar em conjunto com o Oxford. Deu US$1,2 bilhão. Claro que não é dado. Ele é repassado. Depois, tipo assim, repassando para vocês. Depois vamos ver como é que fica. Certo? Mas olha, repassaram na confiança para um grande grupo farmacêutico para eles aplicar lá em conjunto com a Universidade de Oxford. Por que, que não repassaram para a Universidade de Oxford e sim para o grupo? Eu não sei. Mas repassaram US$1,2 bilhão. Bom, um cálculo de quem não é muito bom na matemática, nem eu, e não é muito bom em valores de automóveis, mas dá para comprar, imagina um Corolla assim, como é que os caras chamam? Pé de boi, aquele que não tem nada de luxo. Corolla básico, né? Um Corolla, dá para comprar 60 mil automóveis Corolla, 60 mil, com esse dinheiro que o governo americano repassou para esse laboratório para colaborar mais ainda com a Universidade de Oxford para desenvolver a vacina para o coronavírus, tá? Imagina 60 mil automóveis Corolla, né, enfileirados, eu não sei até onde vai. Eu fiz esse cálculo porque eu não entendo o que, que é US$1,2 bilhão em valor. Eu não sei o que esse dinheiro significa. Então, eu fiz um cálculo em valores automóveis. 60 mil automóveis Corolla foi um valor que o Instituto Americano, ligado ao Ministério da Saúde deles, repassou para um grande laboratório internacional para seguir colaborando na pesquisa. Vocês têm ideia que é isso aí? Um investimento dos muitos que tem pelo mundo afora. Então, é caríssimo, tá? É um trabalho muito caro. Então, não vai ser moleza quando vier isso aí. Não vai ser. Será que o Brasil vai ter dinheiro para comprar, para dar para toda a população? Eu não sei. Só estou dizendo que não é uma coisa simples, vão ter que continuar se cuidando, porque quando vier, não vai ser uma coisa também saborosa de receber. Vai ter altos custos, o Brasil vai ter que deixar de fazer outras coisas para a população, para ter dinheiro para comprar isso aí. Bom, então assim, a proposta desse grupo é fabricar, ainda até o final de setembro, começo de outubro, as primeiras doses para aplicar. Quantas doses? Eles já estão falando em 400 milhões de doses. Bom, se nós calcularmos que tem dinheiro dos Estados Unidos e da Inglaterra e da Suécia junto ali. Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes, mais ou menos. A Inglaterra, Reino Unido, 67 milhões. Aí já deu mais de 400 milhões de habitantes. São 400 milhões de doses. Não vão ser nem suficientes para toda a população, então, dos dois países. Na prática não é bem assim, porque não precisa vacinar 100%, tá? Vacina-se um pouco menos e já funciona. Mas deu para ver bem claramente que os países estão envolvidos nessa grana aí, que gastaram essa grana aí, essa pesquisa toda. Todas as 400 milhões de doses vão ser absorvidas só por eles, tá? Não vai sobrar nenhuma dose para nenhum outro país. certo? Bom, então como é que vai ser? Vai ter uma grande disputa. Claro que virão outras vacinas depois. Sim. Mas todos vão começar pelo próprio país. Alguém duvida que vai ser assim? A China tem mais de 1 bilhão de habitantes. A China está trabalhando também. Esse 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Tá? Eles vão começar por eles. Né? E aí tem uma outra questão assim que está se falando agora. Parece que vão precisar de 2 doses. Tá? 2 doses, não vai chegar uma. Bom, então já tem que duplicar essas 400 milhões de doses. Vamos ser para a primeira etapa. Precisa mais 400 milhões só para vacinar nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Suécia, os países que estão gastando a grana aquela. Vem depois, vão continuar fabricando? Claro que vão. Mas nós vamos vir depois. Certo? Mas tem outros grandes laboratórios que podem trabalhar? Tem. Inclusive na Índia. O maior produtor de vacinas do mundo é da Índia. O Brasil compra vacinas deles. Sim. Mas não se sabe quanto tempo eles vão levar para começar a produzir em larga escala. Tem mais coisas. Além da vacina, tem outros aspectos. Por exemplo, o Brasil não produz seringas e nem agulha de injeção. Vocês sabiam? E elas vão ser muito disputadas no mercado internacional. Acredito que isso o mercado vai dar conta. Mas o Brasil não produz seringa e nem agulha de injeção. Ele importa. Então, entre as pequenas coisas, também teremos problemas. A refrigeração desse estoque, o Brasil não está pronto para um negócio de alto volume para refrigerar. Talvez correndo atrás da máquina até lá consiga. Tá? Mas nós dependemos de várias coisas. Então, a vacina vai demorar. Ela vai vir, vai demorar, vai ser cara, nós não sabemos se todo mundo vai ter acesso. Então, como é que a gente faz com isso aí? A gente, por enquanto, se cuida, segue fazendo o tema de casa, porque não é uma solução para já a vacina, certo? Temos que continuar fazendo a coisa certa, ouvindo a ciência, ouvindo as pessoas que trabalham com a ciência, né? E cumprindo as normas de isolamento social. Claro, certas funções têm que continuar acontecendo, a indústria de alimentos, outras indústrias têm que funcionar, transportes, não temos jeito, né? Mas com bastante cuidado, graças a Deus as empresas estão fazendo isso, né? As administrações estão fazendo isso, as prefeituras da região aqui, todas nossas, graças a Deus, estão fazendo bem direitinho o trabalho delas. O Estado do Rio Grande do Sul está fazendo bem direitinho o trabalho dele. E parece que os vizinhos Santa Catarina e Pará também erraram no começo, estão acertando agora. Por sorte, Uruguai, Argentina e Paraguai, nossos vizinhos, estão fazendo o trabalho certo. Então parece que pelo lado sul o vírus não vai vir. Se ele vem pelo resto do Brasil, onde a coisa está feia. Mas nós podemos fazer com que essa progressão fique pelo menos como está agora. E ele não progrida de maneira rápida e violenta, e dá para manter a situação. Mas cada um vai ter que fazer a sua parte. Ouvir, quem sabe, ouvir a ciência, ouvir os que têm para nos ensinar, e não assim, opiniões, sempre tem por aí. Vocês vão ouvir toda hora opiniões absurdas, né? Vão ouvir os que têm coisas para nos ensinar, e vão fazer cada um a sua parte, fazer a coisa certa, que é o que as pessoas já sabem, e a maioria já está fazendo por aí, que é os cuidados básicos. Vou ficar por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira, um bom fim de semana, e se cuidem, que é aí que nós vamos ganhar essa parada. Então, não é para se desesperar, é para não baixar a guarda, que é aí que nós vamos ganhar essa parada. Vamos ter perda, sim, mas nós vamos ganhar essa parada.